Mais de 2 milhões de crianças americanas estudam em casa. E a educação domiciliar ou doméstica já é uma opção de muitas famílias no mundo.
De acordo com a Associação Nacional de Educação Domiciliar, esta modalidade de ensino é regulamentada e praticada em mais de 60 países, com benefícios sociais, culturais e econômicos.
No Brasil, segundo dados da ANED, cerca de 800 famílias brasileiras educam seus filhos fora das salas de aula. Mas como essa opção educativa se confronta com a atual legislação brasileira, alguns já foram processados por essa prática.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente obrigam os pais a matricularem seus filhos na escola.
O tema é polêmico, sem dúvida, e será debatido hoje na Comissão de Legislação Participativa, acho que sem dúvida nenhuma, ao lado da Comissão de Educação, aquela que mais se adequa, né, a essa discussão. Quem vai nos dar mais detalhes sobre o assunto é o presidente da Comissão de Legislação Participativa, o deputado Lincoln Portela, do PR Mineiro. Muito bom dia, meu xará, um excelente dia, você está com a palavra.
Bom dia, você é literalmente um bem-aventurado. Bom dia, Daniele, bom dia, ouvintes da Rádio Câmara.
Deputado, eu já começo confessando um pouco do meu ceticismo em relação à questão da educação em casa. E não, isso não é por conta da qualidade da educação propriamente dita, dos conteúdos. Eu acho que há, inclusive, a possibilidade, do ponto de vista dos conteúdos, a educação em casa ser melhor do que na escola. Que os pais teriam maior controle, maior capacidade de disciplina, maiores instrumentos pedagógicos da pedagogia do amor mesmo, assim, no momento de dificuldade da criança. Mas a minha preocupação é, a escola não deve ser o lugar onde se aprende principalmente também a conviver com a diferença?
Onde está isso na Constituição brasileira? Há um grande equívoco em dizer que a escola é um ambiente para socialização.
Uhum.
Isso não consta
na nossa Constituição, é fato.
Na Constituição brasileira. Então, algumas pessoas usam esse argumento até por falta de informações mais claras em relação a essa matéria. E a própria Constituição brasileira diz que é dever do Estado e dos pais. Quando o Estado, não importa qual seja o partido que esteja no poder, inclusive eu sou da base aliada, mas quando o Estado começa a sequestrar as crianças de casa muito cedo, colocando-as no horário integral, a partir já dos 4 anos de idade, é algo, para mim, extremamente temerário. E isso é preocupante para alguns pais que querem se dedicar um pouco mais aos seus filhos. Agora, não quero discutir modelo, quero discutir, sim, modalidade. Uhum. O modelo atual, mas sim a modalidade educação domiciliar.
Agora, deputado Lincoln Portela, como que isso seria feito? O senhor acha também que isso seria um reflexo de uma certa decadência do ensino público, de uma falta de oferta até de escola perto da casa dos pais, né? Como que isso seria feito? Como que o pai usaria, por exemplo, qual seria a base do pai para educar o seu filho dentro de casa? Ele usaria o mesmo material que a escola usa?
Se você tomar, por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte, você vai ver que nos 50 estados, cada estado tem uma legislação específica em relação à educação domiciliar. Então, há estados que obrigam que os filhos prestem um exame periódico, que os pais sejam avaliados. Há estados como Texas, que, por exemplo, é totalmente livre. Agora, isso acontece não por causa de um modelo falido. Na realidade, é muito mais do que isso. É a oportunidade, é a grande oportunidade constitucional da família estar mais perto do seu filho. E, diga-se de passagem, a qualidade do ensino de quem faz educação domiciliar é, no mínimo, igual a um bom aluno de uma escola chamada, vamos dizer, de convencional.
Agora, deputado, apesar de ter confessado já que o meu ceticismo em relação às vantagens do ensino fora da escola do ponto de vista da convivência, eu confesso que me estranha muito a proibição, a vedação para que os pais possam adotar essa prática em casa se eles acreditarem que for mais conveniente para a educação. O senhor acredita que é para isso que deve caminhar a nossa legislação, para a permissão mesmo que continue priorizando o ensino na escola?
Veja, o Estado, quanto mais democrático, menos ingerência ele faz na família.
Uhum.
Então nós temos que tomar cuidado com uma certa imposição de uma democratura. Isso fica um pouco complicado, começa a complicar o país. Agora, todas as vantagens, você viu, por exemplo, há 2 anos atrás, aqueles meninos da cidade de Timóteo, que fizeram o Campus Party em São Paulo, dos 8 prêmios, eles ganharam 5 primeiros lugares e 2 segundos lugares, de 8 prêmios.
Uhum.
Então, há um outro caso também, Macares,
uhum,
e Daniele, que eles usam, que é a questão do abandono intelectual. Isso é a maior heresia que eu já vi na minha vida. Os pais estão sendo, porque não há como processar o pai, então o processa ignorantemente. Quando eu falo ignorantemente, é no sentido de ignorar até mesmo o sentimento do legislador, que joga também para a família a responsabilidade. Já que os pais estão educando e os filhos estão sendo avaliados, por exemplo, eu conheço pais que o filho, aos 15 anos de idade, vão, fazem o exame e concluem o primeiro grau. Que filhos de 17, 18 anos fazem um exame, concluem o segundo grau e podem concluir o Enem. Onde está o abandono intelectual?
Uhum.
E por quê? Veja bem, talvez preconceito. E por que pais que estão com os filhos nas ruas, cometendo crimes, fora, e estão fora da escola, por que que esses pais não são processados se todos são iguais perante a lei?
Uhum.
O rico, o pobre, o porquê? O porquê dessa perseguição a quem está dando atenção no filho? Todos os filhos, todos os pais que estão com processo em cima deles, processo de pagar 3 cestas básicas, 3 salários mínimos,
uhum,
todos esses pais colocam os filhos à disposição de pedagogos, de psicólogos, de sociólogos, de professores, para fazerem uma avaliação nos filhos. E sabe o que eles encontram? Filhos educados socialmente, filhos educados culturalmente, e que querem ter a vida dessa maneira, o que é altamente democrático. Nós estamos no Estado democrático de direito. Onde está a democracia?
Deputado Lincoln Portela, agora, os pais também que querem optar por esse caso, né, ocorra uma modificação na lei e isso venha a ser permitido, essa amarra que hoje impede a educação em casa seja revogada, os pais que querem fazer essa opção também devem ter muito conscientes que se exige um grau de dedicação enorme, né? Os casos de sucesso só existem graças a uma dedicação enorme dos pais e alguma, não uma total competência técnica, mas alguma competência pedagógica, mesmo que seja advinda de uma experiência ou de alguma leitura, mas alguma competência nesse trabalho, né, de tradução dos conteúdos para as crianças. É importante esse alerta também, que não é todo mundo que vai dar conta do recado, né?
Olha, veja bem, pais, você disse a palavra, altamente dedicados, podem ser autodidatas.
Uhum.
Quantas pessoas nós temos no Brasil hoje que são autodidatas, que veem o ensino com naturalidade, que são levados à pesquisa e que acabam alcançando um produto cultural de excelência? Você não precisa ter muita expertise para isso. todas as pessoas, volto, todos os filhos pesquisados têm dado o resultado devido. No meu projeto, que ele está para fomentar a discussão, e graças a Deus a discussão foi fomentada no Brasil todo, a TV Câmara, a Rádio Câmara, o Fantástico da Rede Globo, a Rede Record de televisão, a Rede Vida, os jornais do Brasil todo falaram sobre esse assunto, Rádio CBN, as rádios do Brasil comentaram sobre esse assunto. Eu já apresentei mais de 150 projetos na Câmara. O que mais foi trabalhado com a mídia foi esse, porque desperta um interesse muito grande. Então, o que nós precisamos fazer é entender que todos podem participar. No meu projeto, por exemplo, ele está aberto para que, num substitutivo, por exemplo, pode haver uma avaliação periódica de 3 meses, de 6 meses, uma vez por ano, de 4 em 4 meses. Há quem trabalhe com educação domiciliar que diga, e até constitucionalmente, que não se tem que dar ao Estado essa satisfação no sentido de ser avaliado. Mas eu sou por uma avaliação. Uhum. Eu penso que uma avaliação protege os pais e protege os alunos.
Sem dúvida.
A avaliação psicológica dos meninos, a avaliação cultural dos meninos. Então, isso para mim é muito importante. Eu contemplo isso.
Agora, deputado, o senhor não acha que ao lado dessa avaliação, dessa dedicação dos pais, também tem, em contrapartida, uma realidade cada vez mais presente de dupla jornada, de uma rotina muito cansativa para tanto pais quanto mães, que de repente não podem dar essa dedicação para seus filhos, que até gostariam, mas não consigam fazer isso dentro de casa?
Os pais que não podem dar essa dedicação não podem fazer educação domiciliar. Uhum. É muito claro. O Macário disse a palavra certa e você a repetiu. Dedicação. Somente pais dedicados podem fazer educação domiciliar. Porque se assim não for, a criança, apesar de ter muitas ferramentas hoje, né? Ontem eu estava vendo uma matéria da Unicamp em São Paulo, de mais uma universidade aberta, mas apesar dos pais, porque os pais não podem ter essa dedicação e com todas essas ferramentas, apesar delas, é muito difícil, e para mim é praticamente impossível, uma criança de 4, 5, 6, 7 anos ir aprendendo sem ter a pessoa, né, para cuidar da pessoazinha, né? Da pessoinha. Então é importante que os pais estejam presentes. Caso contrário, eles não poderão dar, os filhos não poderão ter a educação domiciliar.
Bom, sem dúvida nenhuma, um efeito desse debate é também chamar atenção para mesmo aqueles alunos que estão na escola regular, que estão frequentando as escolas, que a dedicação dos pais pode fazer toda a diferença, nem que seja um pouquinho ali todo dia, uma relação mais estreita com o filho em saber o que está acontecendo na escola, também tem efeitos muito positivos. E aí a dedicação de quem ensina ou em casa e tem tempo para isso, condições para isso, ou de quem não tem tempo para isso, mas é pai e é dedicado, é de estar um pouco presente, porque eu acho que se há uma unanimidade entre os especialistas, eu fiz algumas disciplinas na pedagogia, é de que o envolvimento da família com a educação, sem dúvida nenhuma, é a grande receita de sucesso para a maioria absoluta dos casos.
Concordo com você em grau, gênero e número. Mais uma vez entra a questão dos pais dedicados. Os pais, mesmo com os filhos em escola normal, eles devem dar uma atenção aos filhos. Você tem uma ideia? Eu trabalhei com recuperação de toxicômanos. E trabalhei muitos anos, fui presidente de casas assim. 90% dos moços e moças que estavam se drogando estavam com altíssimos conflitos familiares. Problemas seríssimos de pai, entre pai e mãe, que a consequência foi o caso do filho. Hoje não é propriamente apenas isso, mas essas coisas pesam muito. Os pais, quando alijam os filhos desse carinho, dessa dedicação, os expõem a estarem num momento de formação de caráter difícil, e esse caráter poderá ser moldado de acordo com um outro, aspas, mestre, se apresentar diante dele.
Perfeito. Deputado Lincoln Portela, algum ou alguns convidados especiais para esse debate hoje na Comissão de Legislação Participativa?
Sim, há alguns convidados especiais. Eu não tenho os nomes deles agora, mas há pelo menos 5 convidados que conhecem da matéria. Abrimos espaço para o contraditório, um contraditório de excelente nível, para 2 contraditórios de excelente nível. Então, o debate, exatamente por ser de uma comissão de legislação participativa, tem que contar com a participação de todos, dos que defendem e daqueles que são contra. Sim. Agora, quem for à comissão, quem andar pela Câmara, vai ver ali pessoas que puseram a cara na rua, que estão colocando o rosto, porque já não aguentam mais, precisam se mobilizar. E eles estão se mobilizando para que esse estado de coisas no Brasil seja mudado e haja sensibilidade. O Brasil moderno, no tempo de modernidade, nós precisamos estar abertos para essas coisas e jogarmos a neofobia para longe, né? Hoje nós estamos tendo, com o devido respeito, a legalização, a tentativa de legalização de aborto. Nós estamos tendo a união homoafetiva, nós estamos tendo a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Por que não podemos ter educação domiciliar?
Uhum.
Né? O Brasil evolui. As minorias têm que ser respeitadas. E as minorias que trabalham de maneira decente, de maneira clara, querendo o bem dos seus filhos e o bem da própria nação brasileira, também devem ser respeitados.
Sem
e devemos nos preocupar com isso. Modernidade é para isso.
Sem dúvida. Eu localizei aqui na nossa página Câmara Notícias, no link Agenda, alguns participantes dessa audiência aqui. O diretor de Relações Institucionais da NED, o Ricardo Iene Dias.
Isso.
Professor Remy Castione, da Faculdade de Educação do UNB, um especialista em tecnologia da educação, que eu acho que tem muito a contribuir sobre os instrumentos que estão à disposição dos pais. Também a doutora em Educação, Elisângela Tremea. Vai ser no plenário 3, às 14h30 da tarde, né, deputado?
Exatamente.
Perfeito.
E transmitido pelo Web Câmara e pelo... Perdão. Web Camp e pelo E-Democracia. Duas ferramentas importantíssimas que a Câmara está usando muito bem.
Sem dúvida nenhuma. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Lincoln Portela, do PR Mineiro, presidente da Comissão de Legislação Participativa e que encampou essa sugestão aí da Associação Nacional de Educação Domiciliar para a realização dessa audiência pública, esse debate sobre educação domiciliar. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia e uma ótima audiência pública.
Obrigado para você também, Lincoln, Daniel, e também os ouvintes da Rádio Câmara.